Sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Chaves. Para este episódio do Risco e Retorno, eu selecionei uma história contada pelo Nassim Nicholas Taleb no livro Antifrágil. Essa história chama-se A Falácia da Madeira Verde. Você vai se surpreender com essa história. Fique agora com o episódio A Falácia da Madeira Verde aqui no podcast Risco e Retorno. Green Lumber é uma madeira utilizada para construção civil, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. E existe um contrato futuro negociado nas bolsas de futuro, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, que reflete a movimentação de preço deste material tão importante para a construção civil nos países como Estados Unidos e Canadá. E a partir deste contrato, a partir desse mercado de madeira verde, que se desenrola essa história muito interessante entre Jim Paul, que é o escritor do livro O Que Eu Aprendi Perdendo $1 Milhão, e seu colega de pregão, Joe Spiegel. Joe Spiegel achava que Green Lumber era uma madeira pintada de verde. Imagine você, ele utilizava os contratos futuros para fazer dinheiro e ele achava que o ativo subjacente da sua operação, o Green Lumber, na realidade, era uma madeira pintada de verde e não uma madeira recém-cortada, como de fato é, uma madeira fresca, que ainda não passou pelo processo de secagem. Mas o mais interessante é que mesmo o Joe Spiegel não entendendo em detalhe o que era Green Lumber, ele ficava focado no que era essencial, ficava focado no fluxo de ordem, das ordens de compra e venda, no fluxo do preço, na movimentação do preço. Então, mesmo ele sem saber o detalhe do ativo subjacente à especulação que ele fazia, no investimento que ele fazia no contrato futuro de Green Lumber, ele ficava atento e focado naquilo que interessava, que era o fluxo de ordens. E ele usava este fluxo de ordens e o preço para ter muito sucesso na sua profissão. Por outro lado, o Jim Paul, que é o escritor do livro, seu colega, no pregão, ele tentava entender no detalhe por que o Green Lumber oscilava. Por que o Green Lumber subia? Por que ele está subindo agora? Por que ele desceu? Por que ele está subindo 2%? Ele ficava tentando entender as oscilações do preço, ao contrário do Joe Spiegel, que se beneficiava da flutuação e da oscilação dos preços. Eu não preciso dizer para vocês que o Jim Paul quebrou devido a buscar informação naquilo que era a aparência e não o que era essencial. E, obviamente, por ele ter quebrado, é que ele escreveu o livro. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui nesse rápido podcast de hoje, contando a história da falácia da madeira verde, é que o que é fundamental? É fundamental e essencial tu selecionares as informações que são primordiais para teres sucesso naquilo que tu está empreendendo ou investindo. Frente ao mundo completamente incerto, é fundamental selecionar e utilizar aquela informação que realmente é importante e aquela informação que vai colocar você no ganho ou na perda. Ou seja, o preço, a realidade do preço. E descartar informações como notícias, relatórios, opiniões, que são, na realidade, a aparência e não o que é essencial, não o que é o fato. E muitas vezes a gente entra numa narrativa intelectual exaustiva e pouco produtiva quando a gente fica prestando atenção em informações pouco relevantes. Eu conheci essa história da falácia da madeira verde quando eu li a primeira vez o livro do Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil. E aqui um detalhe para os nossos ouvintes. Eu acredito que esse seja o único livro em que o Nassim Nicholas Taleb ele sugeriu para seus leitores na área de finanças. Ele menciona que muitos charlatões escrevem livros sobre investimentos e especulação. E ele deu muito crédito para o Jim Paul neste livro, que o título é O Que Eu Aprendi Perdendo $1 Milhão. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, estudem esse livro. E o principal ensinamento deste livro é que você deve estudar como não perder dinheiro, ao invés de se focar e estudar como fazer dinheiro. Chegamos ao final deste episódio. Para aqueles que procuram conteúdo diário sobre finanças e empreendedorismo, sigam meu perfil no Instagram, @cgchaves. Faça sugestões, mande suas dúvidas e visite também a página do Risco e Retorno no www.riscoretorno.com. E lembrem-se, viva dentro das suas possibilidades, jamais faça dívidas. Aumente a sua receita, diminua despesas, economize e invista. E deixe o efeito dos juros compostos trabalhar para você. Pense em décadas e não em anos. Forte abraço e até o próximo episódio.